DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em Angola, Osvaldo Kaolo está detido há quase dois meses. Irmã revela à DW que a ativista está doente e sem assistência médica.
Queixa-se de muitas dores abdominais. Provavelmente é uma febre tifoide que ele apanhou. Está sem assistência médica.
Jurista afirma que Angola e a República Democrática do Congo podem formar uma parceria estratégica para ser o motor da África Austral.
Há muitas convergências e muitos interesses comuns que podem permitir esse destaque e fazer-se aquilo que se costuma chamar serem os africanos a resolverem os problemas africanos e não intervenientes terceiros, como agora está a acontecer.
Neste jornal analisamos ainda o papel, a importância de África na corrida ao espaço no passado, presente e futuro. E no futebol, arrancou com estrondo a primeira jornada da Liga dos Campeões, com muitos golos, resultados históricos e até em demissão. O calendário marca o dia 17 de setembro de 2025. Consigo deste lado António de Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. O ativista angolano Osvaldo Kaolo está detido, doente e sem assistência médica na cadeia do Colomboloca. Foi o que relatou à DW África Elsa Kaolo, irmã do detido. Osvaldo, acusado de rebelião e apologia ao crime, foi preso já em julho. A sua prisão preventiva foi decretada pelo juiz de garantia do Tribunal da Comarca de Luanda. Os detalhes com o correspondente Manuel Luamba.
O ativista Osvaldo Kaolo foi detido pelas autoridades no dia 19 de julho deste ano. Cinco dias depois, o juiz decretou prisão preventiva. Kaolo foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal SIC, suspeito de rebelião e apologia ao crime, após um mandado emitido pelo Ministério Público angolano. Segundo a Justiça, Osvaldo Kaolo teria feito ameaças durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais no contexto da manifestação contra o aumento nos preços do táxi e combustível em 12 de julho. Após quase dois meses, Kaolo encontra-se doente na cadeia de Kalomboloka, como explica a DW Elsa Kaolo, irmã do detido.
Queixa-se de muitas dores abdominais. Provavelmente é uma febre tifoide que ele apanhou. Está sem assistência médica.
Elsa relatou à DW que o irmão ainda não foi atendido no posto médico do estabelecimento prisional, embora tenha sido passada uma receita médica. Os fármacos foram levados esta terça-feira. Além de alegarem falta de assistência médica, os familiares falam ainda em escassez de água para necessidades básicas na cela do detido.
Ele, por sanitário, teve que usar água mineral, que é água que nós deixamos para que ele beba.
Elsa disse também que nos últimos dias o tempo de visita foi reduzido e é uma clara restrição sem razão aparente.
Agora só nos dão 15 minutos para a visita, não é? Temos apenas 15 minutos, não mais do que isso. Ontem tivemos sérias dificuldades para entrar. Nós chegamos no Kalomboloka por volta das 11 horas e só conseguimos entrar lá quase 14 horas.
A DW tentou ouvir os serviços prisionais sem sucesso. Também não teve resposta ao contacto com o advogado de defesa. Entretanto, o ativista Osvaldo Kaolo e vários líderes da Associação de Táxis encontram-se presos nas cadeias angolanas na sequência dos protestos contra o aumento do preço dos combustíveis e dos transportes públicos e privados. João Malavindele, coordenador da ONG Omunga, com sede no Lobito, província de Benguela, discorda dos excessos injustificáveis.
Os excessos relativamente aos meios utilizados pelas forças de segurança, ou seja, têm de ser proporcional. Os meios utilizados pela polícia, sobretudo na relação com os cidadãos, têm de ser proporcional. Até porque o direito de reunião e manifestação é um direito consagrado na Constituição. Então, cabe às instituições criarem condições para que este direito se materialize.
Para o ativista, a responsabilização civil e penal do Estado podia inibir a repressão de manifestações por parte da polícia. Malavindele aponta o exemplo da província de Benguela, em que ativistas levaram o Estado às barras do tribunal por alegada tortura e exigem uma indemnização de 50 milhões de kwanzas. O caso remonta a 27 de agosto de 2022, quando os queixosos foram detidos durante os protestos que eclodiram na sequência de divulgação provisória dos resultados das últimas eleições.
Este processo vem reforçar o Estado de Direito e democrático, partindo do princípio que toda a atuação da função pública deve pautar pelo princípio da legalidade.
conclui João Malavindele. Manuel Wamba, DW, Luanda.
Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã. É que lhe perguntámos no nosso Facebook, na sua opinião, porque é que a prisão preventiva do ativista angolano Kaolo e dos outros 11 também ativistas detidos há quase 2 meses e com relatos de falta de condições na cadeia de Colombo Louca, porque é que se arrasta então esta prisão preventiva há 2 meses? Os nossos ouvintes, o Rosário, escreve-nos que estão a fazer um atentado contra a vida dos ativistas para que morra na prisão e automaticamente intimidem os outros ativistas que tenham posicionamento como Kaolo. O Emelso escreve-nos que todos os culpados deste processo um dia pagarão e fugirão de Angola. Já o Ziti diz-nos que o governo quer acabar com esta classe e que diz que não tem respeito pelos direitos humanos, muito menos dos ativistas. Já o Anderson Samuel também subscreve e diz que Angola não é um país democrático, é um país onde reinam os ditadores. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o governo anunciou o estabelecimento de pontos de descanso obrigatórios para condutores a cada 300 km e de revezamento de motoristas de longo curso como parte das medidas para travar os acidentes de aviação no país. O porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, que falava no final de uma reunião daquele órgão, realizada ontem em Maputo, explicou que o governo vai também recorrer a soluções tecnológicas para o controle de acidentes de aviação, que já fizeram pelo menos 575 vítimas mortais desde janeiro deste ano no país, além de intensificar a vigilância na implementação da interdição da circulação noturna de veículos de transporte internacional e interprovincial de passageiros. Na saúde, o governo quer eliminar a cólera como um problema de saúde pública no país até 2030, conforme plano aprovado esta terça-feira em Conselho de Ministros, avaliado em 409 milhões de euros.
A doença é multifatorial e o seu controlo e eliminação exige ações sobre os principais determinantes da doença. É, portanto, visão do governo ter um Moçambique livre da cólera como um problema de saúde pública até 2030, onde as comunidades têm acesso à água segura, saneamento e cuidados de saúde de qualidade, alcançados através de ações multissetoriais, coordenadas e informadas por evidências científicas.
Foi aprovado então o plano de eliminação da cólera, doença que, no atual surto, desde outubro do ano passado, já provocou pelo menos 64 mortos em Moçambique. Digo-lhe ainda que, durante este Conselho de Ministros, foi também aprovado o plano de recuperação e crescimento económico, com o governo moçambicano a mobilizar mais de 2.300 milhões de euros a curto e médio prazo para estimular a economia, nomeadamente face aos efeitos das alterações climáticas e da instabilidade política.
O PRESS é um instrumento de curto e médio prazo para responder aos desafios da conjuntura económica, que contempla um pacote de medidas estimado em 2,75 mil milhões de dólares. A implementação eficaz do PRESS contribuirá para restabelecer a confiança dos investidores e da população em geral, bem como acelerar a recuperação económica, criando um ambiente propício para investimentos, geração de emprego e crescimento sustentável no médio e longo prazos.
Palavras de Inocêncio Impissa, porta-voz do Conselho de Ministros moçambicano. Vamos agora até Angola, onde a Ministra das Finanças rejeitou indicar prazos para concluir a retirada dos subsídios aos combustíveis, afirmando que as reformas estão em curso e serão avaliadas em função dos impactos esperados. Questionada em Luanda, à margem do encontro anual do setor empresarial público, sobre se a retirada dos subsídios aos combustíveis teria sido adiada para 2028, como o Fundo Monetário Internacional sugere no seu mais recente relatório sobre Angola, Vera Davas disse que não existe um calendário definido. E o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que falou várias vezes com o presidente da Guiné-Bissau Úmaro Sissoko embalou sobre a expulsão de jornalistas da agência Lusa, da RTP e da RTP do país. Em resposta a perguntas dos jornalistas à saída da livraria Brutéria, em Lisboa, o presidente da República Portuguesa nada quis adiantar sobre o assunto neste momento, mas defendeu que tudo se deve fazer para preservar a fraternidade entre países membros da comunidade dos países de língua portuguesa.
DW África. Deutsche Welle.
A cooperação económica entre Angola e a República Democrática do Congo esteve em destaque no 2º Fórum Científico RDC Angola. O evento, promovido em parceria com a Rede de Investigação Científica de Angola, reuniu académicos, diplomatas e investigadores para debater temas centrais como a paz, a segurança regional e a cooperação internacional, abordando desafios e soluções para a estabilidade da região. Rui Verde, jurista e vice-presidente da CEDESA, foi um dos intervenientes. Em entrevista à DW, África, o jurista sublinha que Angola e RDC podem formar uma parceria estratégica para ser o motor da África Austral, resolvendo os problemas da região sem a intervenção de potências externas.
A grande conclusão que se tirou é que, para resolvendo os problemas da República Democrática do Congo, a República Democrática do Congo e Angola podem constituir uma parceria que seja o motor da África Austral, tal como Berlim e Paris são o motor da Europa. Quer dizer, só que o caminho é muito mais longo, mas há muitas convergências e muitos interesses comuns que podem permitir esse destaque e fazer-se aquilo que se costuma chamar serem os africanos a resolverem os problemas africanos e não intervenientes terceiros, como agora está a acontecer.
E quais são essas convergências e interesses comuns?
O corredor do Lobito é um deles, a necessidade de uma integração económica entre os dois países é outro, os problemas da guerra no leste do Congo estavam a ser resolvidos com a mediação de Luanda e depois entraram novos atores que acabam por ter uma perspectiva mais extrativista e ligada aos negócios e não à pacificação e ao desenvolvimento é outra. Portanto, há vários vetores a considerar.
E Angola reúne atualmente as condições para levar isso em frente?
Sozinho não, isto obviamente tem que ser sempre um trabalho conjunto entre Angola e a República Democrática do Congo. Como se viu, Angola sozinha não conseguiu resolver o problema da mediação entre o Ruanda e o Congo na Guerra do Leste.
O que significa na prática esta nova fase ou abordagem?
Uma nova abordagem aos velhos problemas, uma abordagem que passa mais pela cooperação entre os dois países e a tentativa de resolver os assuntos da África pelos próprios africanos, tentando que não sejam as grandes potências a colocar uns contra os outros, digamos assim, a perspectiva que se querem. E outra perspectiva é perceber as vantagens da integração económica e das relações económicas para garantirem a paz nesta zona. Também com o Ruanda.
E qual a importância da cooperação económica entre Angola e a República Democrática do Congo?
Relativa à Angola, é importante que Angola tente aprofundar as relações que tem com a República Democrática do Congo, porque a estabilidade do Congo projeta-se diretamente na estabilidade de Angola. Isto é, se há um problema grave no Congo, há uma fuga, uma migração desordenada de pessoas para Angola, provocando mais desequilíbrios do que já há ainda em Angola. Portanto, é muito importante para Angola garantir a paz no Congo e limitar as intervenções que levem a guerras.
Ouviu Rui Verde, jurista e vice-presidente da CEDESA, em entrevista à Catarina Martins. Quando a Agência Espacial Africana foi inaugurada em abril deste ano, países com programas espaciais, como o Egito, a Nigéria e a África do Sul, reuniram-se pela primeira vez, mas já colaboram com a Europa e China há décadas. Para Temidayo Onyozun, cientista espacial e fundador da Space in Africa, um grupo de reflexão em Lagos, na Nigéria, a história continua a mesma. Não é que estejamos a despertar para isso. Não, já existe há muito tempo. Agora, a dimensão está a mudar. Antes, a África apenas fornecia apoio geográfico. Nós hospedávamos infraestruturas, mas houve uma transição transição para o continente africano agora possuir e construir essas infraestruturas críticas.
Building these critical infrastructures.
Durante a corrida espacial, no início da década de 1990, os países africanos desempenharam um papel importante nas missões Apollo à Lua.
They hosted critical infrastructures.
Os países africanos hospedaram infraestruturas críticas, sem as quais essas missões não seriam possíveis. Mas ninguém falou sobre isso. Quando os Estados Unidos da América enviaram Neil Armstrong à Lua, não foi uma questão de, isso é bom para os Estados Unidos e agradecemos à África e outras regiões pela sua contribuição. Não foi assim. Foi uma questão de prestígio nacional. Esta foi uma missão americana, mas a África desempenhou um papel nisso. E a razão pela qual contamos esta história é para fornecer o contexto de que o espaço não é uma coisa nova para a África.
Space isn't a brand new thing in Africa.
De acordo com Onyonsun, é importante compreender que o espaço é um meio para atingir um fim em África.
This is technology.
Esta é a tecnologia que queremos usar para melhorar a vida do nosso povo. As pessoas não estão a pensar que queremos ir à Lua ou a Marte. Não, eles estão a pensar, posso usar satélites para fornecer conectividade às pessoas nas minhas aldeias. Tenho problemas de inundações, tenho problemas de seca, a minha quinta não está a produzir bem e posso sempre usar dados de satélite para melhorar isso.
So improve on that.
Muitos dados de satélite estão disponíveis gratuitamente, mas os países africanos têm necessidades específicas da região equatorial e os programas europeus e outros programas de satélite muitas vezes não atendem a essas necessidades. Olug Benga Olumodimu, gestor do Programa Espacial da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, considera que a ciência espacial africana é muito específica. Se eu tentar replicar a mesma coisa em África, não vai funcionar, porque a forma como o clima espacial afeta a região equatorial é diferente das áreas que estão mais próximas do polo, em comparação com as regiões do Equador. Por isso, tenho de aprender a física do Equador. É preciso compreender o que eles fazem para tornar o que se sabe aplicável.
To make what you know applicable. Yeah.
Tomemos, por exemplo, as tempestades solares ou o clima espacial, que são uma ameaça global. Uma tempestade solar severa tem o potencial de derrubar redes elétricas nacionais e esse efeito pode ser o mesmo em mais de uma região ao mesmo tempo. Outros efeitos podem variar de região para região. Nas latitudes setentrionais do planeta, as tempestades solares são consideradas uma ameaça aos sinais de rádio, como as comunicações entre aviões e estações de controle em terra. Na Nigéria, as tempestades solares são consideradas uma ameaça maior ao desempenho dos oleodutos, um fator importante na economia de hidrocarbonetos. Mas, ao reunir os dois conjuntos de dados, todos obtêm uma visão mais completa dos efeitos do clima espacial. Em entrevista à DW, Thomas Weissenberg, especialista em relações externas com a África da Agência Espacial Europeia, fala no compartilhamento de dados entre África e Europa.
This is a service.
Trata-se de um serviço. Esses dados, que protegem a nossa infraestrutura e serviços, geralmente continuam em funcionamento por décadas, porque a nossa infraestrutura espacial está-se a tornar cada vez mais importante e mais cara.
And more important, more expensive.
A Europa e a África colaboram em projetos há mais de 30 anos. Em janeiro de 2025, a Comissão Europeia renovou o seu compromisso com o novo Programa de Parceria Espacial África-União Europeia, no valor de mais de 100 milhões de euros. Quando a Agência Espacial Africana foi inaugurada em abril de 2025, no Cairo, Egito, isso pode muito bem ter marcado um novo capítulo na história espacial de África. A AFS tem como objetivo reunir os países que trabalharem em conjunto, partilhar infraestruturas e dados.
DW Notícias.
O Sudão enfrenta a pior crise alimentar do mundo, mas a situação agrava-se também noutros países africanos devido a conflitos, crises económicas e alterações climáticas, segundo o relatório divulgado ontem. A nível mundial, 1,4 milhões de pessoas enfrentam níveis catastróficos de insegurança alimentar aguda e a maioria destas está no Sudão, seguido pelo Sudão do Sul e Mali. E o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Efi Defrin, disse esta terça-feira que a tomada de controle da cidade de Gaza levará vários meses depois do início de uma ofensiva terrestre contra a capital na noite passada, acompanhada de bombardeamentos pesados.
DW Futebol.
Resultados do primeiro dia da primeira jornada da fase de liga da Champions League. Ontem Atlético Bilbao 0, Arsenal 2, PSV 1, Royal Saint-Gilloise 3, Sport Lisboa-Benfica 2, Karabakh 3, Juventus 4, Dortmund 4, Real Madrid 2, Marselha 1, Tottenham 1, Villarreal 0. Hoje há mais jogos, esta noite, com Olympiacos Paphos, Slavia Praga Bodoglimt, Ajax Inter, Bayern Chelsea, Liverpool Atlético Madrid e PSG Atalanta.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Facebook perguntámos porque é que se arrasta há quase 2 meses a prisão preventiva do ativista angolano Kaolo e o Josué escreve-nos que Angola é uma ditadura. Chega aqui ao fim o jornal desta manhã, mais logo voltamos com o jornal da noite. Até lá, tenha uma ótima quarta-feira, sempre que possível na companhia da sua DW África. Bom dia, até amanhã.